Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria KTO.com, Tramontina, Lojas Benoit, Florestal Alimentos e Fruc Bebidas. André Silva.
Boa tarde, 1:33 deste sábado 20 de abril de 2024, faltando 97 dias para os Jogos Olímpicos e 130 para os Paralímpicos de Paris. Está no ar a edição número 118 do Gaúcha 2024, em nome de KTO.com, onde a diversão acontece. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Florestal Alimentos, há 88 anos proporcionando doces emoções. Fruc Bebidas, 100 anos vivendo com sabor. E a parceira da semana, Ouro e Prata, também está conosco no Projeto Olímpico. O Comitê Olímpico do Brasil realizou na quarta-feira no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, um evento para celebrar a marca de 100 dias para os Jogos de Paris, detalhar a reta final de preparação e apresentar projetos voltados à competição. Um desses projetos é o programa Vivência Olímpica, que levará 12 jovens promessas à França. Rian Cainalo, do surf, e Tayane Justino, do levantamento de peso, foram os dois primeiros nomes anunciados. E a Tayane Justino nos fala sobre o que imagina com essa experiência, que viverá entre julho e agosto.
Então, a ficha ainda não caiu, que eu fui convidada para esse projeto. Eu tenho ciência que poucos atletas conseguem isso. Estou muito feliz, não sei te dizer como eu estou me sentindo, mas a felicidade é enorme. A expectativa para essa competência está ali em cima, eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Eu estou muito ansiosa, como vai que chegue logo.
Agora, tem a experiência que você vai ter, eu acho que ela é fundamental, vai ser fundamental para você, né? Mas conta um pouquinho para a gente sobre esse momento, né, que você está vivendo também, recordes e tudo mais, que é algo também que essa construção está te levando exatamente para esse convite, né?
Exatamente. Então, eu vim de um camping internacional, onde tivemos preparações muito fortes. E graças a Deus eu consegui ter resultados positivos na competição, na Copa do Mundo da Tailândia. Foi meus melhores movimentos, meus recordes pessoais e todos, que graças a Deus eu consegui sair super bem, aí alcançando alguns recordes. Alcançando o recorde sul-americano, me sinto muito feliz por isso e só tenho a agradecer a toda a equipe que está por trás, que são muitos. Esse resultado não é só meu, é de todo mundo que me ajudou a trabalhar e eu sou muito grata por isso. Espero continuar trazendo resultados positivos.
Além dos nossos brasileiros que você vai conviver, obviamente, lá na vila, é que você vai querer dar uma espiada lá?
Se eu tiver a oportunidade, todo mundo, eu vou querer ver todo mundo. O coração está acelerado demais, a expectativa está em cima. E se deixar, eu vou participar de todas as competições para ver, todas as modalidades.
Mas não tem alguém específico, assim, aquele atleta ou aquela atleta, você pensa assim, poxa, se eu pudesse, sei lá, tirar uma foto, né, observar competindo?
Então, eu tenho, torço muito para nossas atletas de levantamento de peso, Laura Amado, que foi a situação olímpica. Gostaria muito de ver a competição da Negria, da Amanda ainda, a Amanda Schott, que deu uma resposta. Pode ser que consiga, eu espero que sim. E eu quero, como eu disse, eu sou apaixonada por esportes. E eu quero muito poder assistir muitas competições, e se eu puder eu vou em todas, tiro foto com todo mundo.
Parabéns, né, pela convocação, porque não dá para se dizer que não é isso que está acontecendo, é uma convocação, e que a gente possa, depois de Paris, te ver competindo como atleta lá em Los Angeles.
Com certeza, esse é a meta e o objetivo, se Deus quiser eu vou estar lá. O trabalho vai continuar e eu espero que continue vindo com resultados positivos também em Los Angeles, a gente se vê.
E no mesmo evento foram apresentados os uniformes para a cerimônia de abertura e viagem dos atletas do time Brasil, todos confeccionados pelas bordadeiras do Seridó, a cidade de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte, com cerca de 2.400 habitantes. É o local onde as peças estão sendo feitas em parceria com o Instituto Riachuelo, empresa apoiadora do COB em Paris. Quem nos detalha é Katiele Schroeder, diretora de marketing e comunicação da marca.
Acho que esporte representa a paixão do brasileiro, a Riachuelo é uma marca 100% brasileira, Então a gente vê no esporte essa potência também da gente levar a nossa cidade, a nossa história para os nossos atletas. A gente está vibrando isso. Então, esse pessoal que você está vendo aqui são as bordadeiras que fazem, são um dos pedaços chaves da história que a gente está levando para Paris.
Como é que eles têm essa aceitação de conversa com atletas para conhecer os uniformes, sabem assim, a roupa que eles vão vestir? Como é que funciona assim, essa troca com eles também? Porque imagino que eles devem dizer, ah, ficou legal, enfim, né? Sugestões, quem sabe?
É muito legal essa pergunta, porque a gente fez tudo muito próximo do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB, e a gente foi apresentando para alguns atletas. Então, a Rebeca conheceu, testou, fez alongamentos. A gente tem várias fotos dela, porque são dois uniformes. Tem o uniforme do desfile oficial e tem o uniforme de viagem mesmo, que é o moletom, enfim. Então, eles fizeram teste, né? Teve exercício para aguentar, ver se o uniforme estava segurando mesmo. Logo depois, a gente teve a Babi Domingos conhecendo em primeira mão também. É uma das nossas atletas que está com a gente também. Então, a gente ouviu muito, a gente foi no PAN agora em Santiago, a gente já teve um uniforme lá, é ótimo, porque a gente foi aprendendo, foi evoluindo também. E acho que a gente queria misturar o conforto que a gente quer gerar, obviamente, para os atletas, mas também o protagonismo que eles precisam nesse desfile de abertura. É o Brasil brilhando nessa abertura, então é a união da moda do Brasil, conexão com Paris, a gente está muito orgulhoso.
Ainda mais em Paris tem que ter desfile de moda, literalmente.
Vamos entregar moda, moda brasileira, moda que representa as nossas cores, flores, fauna, flora. A gente está bem orgulhoso e o artesanato inteiro que está sendo feito nesse uniforme que os atletas vão carregar conta uma história muito única.
É, os uniformes do time Brasil para os Jogos de Paris ficaram muito bonitos. Pude vê-los lá no Rio de Janeiro na última quarta-feira. Quem também se fez presente a esse evento no Rio, o ministro do esporte, André Fufuca, está falando com a gente.
Primeiramente, uma grande alegria, uma honra para o Ministério chegar a 100 dias com uma grande expectativa e podemos, inclusive, superar os recordes que tivemos no Rio e tivemos também no Japão. Então, hoje o Brasil caminha com grandes atletas, com talentos individuais e coletivos que, sem sombra de dúvidas, vão levar o Brasil ao lugar mais alto do pódio. Fora isso, nós temos uma grande expectativa também nos Jogos Paralímpicos. O Brasil deu show no Chile, nós tivemos, para ter uma noção, o primeiro lugar, somado as medalhas do segundo, terceiro, quarto e quinto, não chegavam à quantidade de medalhas de ouro do Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil estará entre os três maiores potências do mundo também no paradesporto.
E aliás, né, a gente sabe da importância, né, dos programas de incentivo, né, como o Bolsa Atleta, por exemplo, né, e todos os atletas são sempre unânimes em citar a importância de ter, né, esse apoio, porque, segundo eles, é mais do que fundamental. Sem ele, de repente, eles não poderiam estar atingindo o que conseguem agora.
Ah, sem sombra de dúvidas. A gente fica muito satisfeito de ver um programa que nasceu com muito esforço hoje se tornar um programa que dá resultados efetivos. O Bolsa Atleta, ano passado, investiu 121 milhões. Esse ano, nós, por baixo, iremos trabalhar para investir 146 milhões. Será o ano com mais atletas na história, mais de 9.200 atletas beneficiados, o maior programa de incentivo ao esporte de alto desempenho do mundo, e a nossa missão de atualizar esse programa, um programa que está há 12 anos sem atualização inflacionária, também permanece intacto. Então é um programa que traz bons resultados e que merece, além da manutenção, um apoio ainda maior das autoridades competentes.
E o que o senhor está imaginando, né? O que o senhor está projetando, até nas conversas que tem com o pessoal do comitê e como torcedor, quem sabe também, né, para esta Olimpíada, quem sabe recorde de medalhas, recorde de presenças em finais, enfim?
Eu acredito que o Brasil, nessa Olimpíada, vai bater o recorde que bateu no Japão e no Brasil, e na Paralimpíada estará entre os três maiores potências do mundo. Estou muito otimista para isso e acredito muito no potencial do nosso país.
Muito obrigado, ministro.
Eu que agradeço, obrigado.
1h42, 1h42, você está acompanhando o Gaúcha 2024. Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Benoit. Faça sua vida bem melhor. Florestal Alimentos, há 88 anos, proporcionando doces, emoções e fruque bebidas. 100 anos vivendo com sabor, além de ouro e prata. E o Brasil já tem 187 vagas nos Jogos de Paris. Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, conversa conosco sobre o estágio em que está a preparação brasileira, começando, claro, pela área da logística. Presidente, boa tarde, obrigado por nos atender.
Ah, eu que agradeço a oportunidade, a gente sempre está falando do esporte olímpico, né? Da nossa parte, né, nós estamos nos finalmente, né? Faltam 100 dias, sim, tem aquela apuração de sintonia fina, mas tudo aquilo que foi proposto há alguns anos atrás, quando nós começamos a trabalhar a Paris, em 2019, entramos forte em 2020, e fomos até agora, recentemente eu estive lá, mês passado, está tudo caminhando conforme o planejado. Então, a expectativa é positiva, né, em termos de logística, estamos aí com já tudo preparado, marcado, já tem equipamento no mar, né? Vai equipamento por mar, vai equipamento por avião, por aéreo. Nossa parte, em termos de administração, gestão, logística, está muito bem encaminhada. Não considero que esteja alguma coisa pendente, alguma coisa chamando atenção da nossa parte, Comitê Olímpico, está indo tudo muito bem.
Está dentro daquilo que o senhor imaginava, da questão de classificação de atletas, né, de projeção que o COB tem, né, de chegada lá a Paris, de um número que eu imagino que seja, quem sabe, ali superior a 300 atletas classificados, mas está dentro daquilo que se imagina, porque tem algumas modalidades que, digamos assim, deixaram na mão, né? O futebol é uma delas, enfim, que acabaram não conseguindo se classificar, e essas modalidades têm até volume, né? Quantidade de atletas é bem maior também.
Certamente isso impacta, né, na questão do quantitativo, das modalidades. Né, o futebol masculino, o basquete, são esportes coletivos. Naturalmente, em qualquer delegação, impactaria no quantitativo. Então, nós estamos prevendo uma participação em torno de 270 a 300 atletas. Então, essa é a nossa variável. O Tóquio foram 301. Não penso que, em termos de quantitativo, nós possamos passar por causa desses impactos, principalmente dessas três grandes modalidades coletivas, né? Mas vamos chegar a um número próximo e não acho que também impactará na qualidade. Tá, perdemos aí um bicampeão olímpico, né? O futebol, certo? Então, falar que não impacta é negar. Mas, por outro lado, nós temos algumas outras modalidades que, no decurso desse ciclo olímpico, cresceram. Né? Então, há, sim, uma expectativa de que outras modalidades poderão substituir em termos de medalha. Porque tanto faz o futebol ter lá sua equipe completa, né, mais de, no total de pessoas, 20 pessoas, quanto, por exemplo, o tiro com arco, né? Então, modalidade com a medalha vai ser a mesma.
Sim.
É ouro, é ouro. É prata, é prata. É bronze, é bronze. Nesse sentido, ainda acreditamos que nós podemos ter um resultado melhor do que Tóquio.
Aliás, isso é uma coisa, né, presidente, que o senhor tocou agora, o senhor citou uma modalidade que é o tiro com arco, né, eu vou usar ela como exemplo, de algo que se trabalha, eu sei que na gestão vocês têm trabalhado muito sobre isso, né, de que é diversificar quanto mais modalidades medalharem, melhor para o Brasil, porque é o crescimento do esporte, né, não só a questão de estar lá no quadro melhor, mas também fomentar o crescimento do esporte. E acho que isso tem acontecido muito, né, da questão investimento, resultado e a busca por modalidades, detectando aí talentos, o Marcos é um deles, evidentemente, lá no tiro com arco, para que a gente possa ter, né, outros esportes, para que o brasileiro possa falar de outras modalidades, não só daquelas tradicionais que a gente está acostumado, que toda Olimpíada elas vão nos dar medalha de alguma maneira, né?
Tem aquelas modalidades que são mais frequentadoras de pódio, né, pelo tempo que estão na estrada, né, e outros que estão chegando através de exemplos, né, que os seus próprios atletas estão dando, porque o que arrasta mesmo, né, o praticante, o torcedor, o aficionado, são os resultados da sua modalidade. Então, por exemplo, como nós citamos aí, tiro com arco tem tido uns resultados promissores, né? O Marcos tem estado aí entre os top 5 do mundo, chegou até está no primeiro, e isso atrai bastante, verdade? Então é isso mesmo, nós tivemos em Tóquio, foram 13 modalidades que contribuíram para a conquista de medalhas, né? Então, se a gente coloca ali 14 medalhas, 14 modalidades, é uma evolução. Porque se fala muito em evolução, e é fato, porque o que se olha no fundo é quantas medalhas foram, né? Quantas medalhas foram, quantas medalhas de ouro. Isso é o foco principal. Mas tem outras formas de avaliação, você teve progresso, uma delas você acabou de citar, que é o número de modalidades que conquistaram medalha, ou número de modalidades que foram a finais, né, conseguiram chegar à disputa de um terceiro lugar, mas não conseguiram. Se esse número aumenta, houve uma evolução. Então, a questão de ser melhor do que Tóquio, por exemplo, né, passa por isso aí também. É o número total de medalhas, é o número total de medalhas e medalha de ouro, ou uma ou outra, também é uma evolução, né? Então, nós trabalhamos nessa expectativa e é nessa expectativa que a gente espera a evolução do Brasil nos Jogos.
E dentro disso, presidente, o COBE também projeta não só melhorar medalhas, mas especialmente ter mais finalistas, mais participantes de finais, porque isso pode, né, lá para Los Angeles, também dar uma nova perspectiva muito boa.
É verdade, isso passa a ser um parâmetro, né? Você teve uma evolução, o número de modalidades que chegam ali está disputando medalha ou as semifinais, é evidente que aquela modalidade está tendo progresso, né? E pode prometer, assim, é uma modalidade que entra na expectativa de um melhor resultado ainda em Los Angeles, em 28, né? E tem, o COBE tem caminhado nesse sentido. Nos últimos grandes eventos multiesportivos que nós temos participado, houve sempre uma melhoria, sempre. É, desde o PAN de 2019 em Lima, ao PAN de 23 em Santiago, o Olimpíadas em Tóquio, todos eles superaram o anterior. Né? Tóquio superou o Rio, Santiago superou Lima. Isso vem acontecendo nos outros eventos também, sul-americanos, etc. Né? Então, a nossa média está boa. Viu? A nossa regularidade ascendente está boa. Trabalhamos para isso. É o que foi esse final de semana, eu estive em São Paulo, numa grande concentração da seleção brasileira do time Brasil, do judô, né? Estava um mega treinamento lá, com todos atrás da seleção, mais atletas júniores que vieram com pouco, para fazer aquele entrosamento, né? De adaptação, e mais umas atletas do exterior, estavam treinando, e eu tive a oportunidade de falar com nossos atletas, medalhistas, já medalhistas olímpicos, né? De mundiais e tal, estavam concentrados, e eu falei, se você entra preparado e com vontade de ganhar a medalha, com disposição, com foco, a medalha vai ser consequência, né? A gente sabe que às vezes quando você vai para os quatro finalistas, ele pode ser campeão, pode ser vice, pode ser terceiro, e no judô, no caso, em algumas modalidades, em vez de terceiro, se ele perde a medalha de bronze, ele vai para quinto lugar, não vai para quarto, entendeu? Então, o que vai valer mesmo é ele estar com foco, estar realmente preparado e realmente querer ganhar. Essa é a consequência, meu amigo, né?
E isso tudo está ligado também, né, à questão de investimento, né, de um trabalho de investir cada vez mais, né, no esporte, aquele trabalho de conferir literalmente com as confederações como é que elas estão trabalhando, agindo, né, que é bastante fundamental. Né? Não é só dar o dinheiro, né, é dar o dinheiro, mas aí sim cobrar o resultado, ao menos da confederação, que ela apresente, né, o resultado em função do que ela está recebendo para poder investir, né?
Exato. Nós, todo segundo semestre de cada ano, começa em setembro, mais ou menos, setembro, outubro e novembro, nós fechamos o orçamento do ano seguinte. Então, as confederações são convidadas para vir e apresentar a sua proposta de orçamento. Aí vai colocar ali o mundo ideal, né? As competições internacionais, o treinamento de campo, contratação de pessoas e tal. E em conjunto, a Confederação e o COBE vão fazendo os ajustes, né? Nós aqui damos a nossa opinião, olha, talvez seja melhor você ter um treinamento em tal país, porque está em ascensão, porque já é uma posição, ou contratar determinado técnico para auxiliar os técnicos nacionais, enfim, há um diálogo ali para se ajustar e efetivar o projeto das confederações no que depende de recursos do COB para o ano seguinte. E isso é controlado, sim. É, na maioria dos eventos dos quais nós participamos como financiador, né, projetos de orçamento já aprovados, nós temos os nossos, um termo comum, popular, seria olheiros, né? Uhum. Mas, na verdade, são os nossos colaboradores que fazem o contato, fazem o link da confederação com o COB, né? E eles participam dessas competições também avaliando e trazem o seu relatório. Esse relatório vem para a parte interna do COB, né, a área de alto rendimento, a área de desenvolvimento, e chegou a algumas conclusões, aí as confederações vêm também. Então, há um diálogo nesse sentido de que sim, tem que dar resultado, né? Tem que dar resultado. Nós estamos atendendo às necessidades, estamos oferecendo os recursos necessários, claro, recurso para alto rendimento e alta performance nunca é suficiente, mas tudo que depende do que nós temos de otimizar recursos, nós estamos fazendo e cedendo. Ano a ano, os recursos para as modalidades, que são as atividades team, né, os atletas, ano a ano, ele sobe de percentual no investimento às confederações, certo? Todo ano há um percentual aumentando o investimento. O 100% do que nós recebemos, dos 100% que é recebido, dos recursos que o COB recebe, 86% vai para a atividade de fim, 14% vira a atividade meio, que são as estruturas que nós temos. Afinal de contas, nós temos um centro de treinamento para dar conta, temos um pessoal operacional dentro do Comitê Olímpico grande, a nossa área de prestação de contas, tesouraria, são 60 pessoas, só essa área. Porque não adianta você receber o curso, aplicar bem, se você não controlar, não justificar e não seguir os regulamentos, órgãos de controle com relação ao repasse. Então, para você ter uma boa gestão, você tem que investir também, porque bons funcionários também custa um preço maior.
Questão de participação de mulheres, a ideia para os Jogos, né, Olímpicos, não só do COB, mas do Comitê Olímpico Internacional, né? Isso ficou, já está regrado lá, 50%, 50%, né? Entre homens e mulheres. Na nossa delegação, a gente olha hoje quem está classificado, tem até mais mulheres do que homens que já confirmaram as vagas para a participação do Brasil. É uma tendência, né, de que a gente, de repente, até tenha a participação de mais atletas mulheres?
É, essa é uma política que o COB adotou já há algum tempo, né? E vem sendo reforçado pelos organismos internacionais do esporte, falando sobre a equidade. Nós trabalhamos muito isso aí, oferecendo oportunidades, né, para aprimoramento e para participação. Porque o que nós temos que fazer é dar as oportunidades, né? E aí não é só o COB, porque tem que vir dos clubes, né, das federações, sim, das confederações, né, porque por lei, determinação de lei não vai se conseguir, não. Tem que convencer a pessoa, né? Ela tem que sentir necessidade e querer correr atrás para poder se aprimorar e para buscar seu espaço dentro da sociedade como um todo, né? Então é um trabalho conjunto. Eu penso assim, não vai ser uma determinação de lei que vai fazer a coisa acontecer. Não posso ter conta de exigência de lei, você ter o resultado, né? Homem ou mulher, existem provas mistas, né? Sim. Então, não, tem que ser mulher, pô, ela tá preparada? Tá, bem, então vem. Mas o COB tem essa atenção, sim, o número de funcionários do COB é muito maior de mulheres do que de homens, isso é fato, né? Agora, nós temos um quantitativo numérico maior de mulher já classificada do que de homem, evidentemente que esse patamar vai se igualar, mas há uma tendência, sim, de já nesses jogos termos um número equiparado de homens e mulheres em todas, no total das modalidades. Isso é um fato e é irreversível, e nós trabalhamos nesse sentido.
Presidente, que a gente teve algumas movimentações, digamos assim, de área política no próprio comitê, né? Saiu o Marco Laporta, né? Enfim, como é que o senhor está projetando isso? Eu sei que agora o nosso foco é a Olimpíada e tal, mas essas coisas, elas acabam de alguma maneira, dentro do ambiente esportivo, sendo faladas, né? Como é que o senhor vê isso, né? Como é que o senhor analisa essas questões aí? Claro que para um futuro ainda.
É para o futuro. Do seu ponto de vista pessoal, é para o futuro. Mas é fato, saiu o vice-presidente, ele se desligou, aliás, primeiro se desligou a nossa presidente da comissão de atletas.
É verdade.
É, ela se desligou num dia, no mesmo dia seguinte, se desligou o vice-presidente. Ambos competentes, ambos com experiência, na porta tem uma experiência muito grande adquirida durante o período de gestão dentro do Comitê Olímpico, ele aproveitou as oportunidades que recebeu e tem uma boa experiência, sim, na gestão, né? E a Iane também, em escala menor, mas também teve a experiência como membro da comissão de atletas, né? Ela participou dos nossos conselhos de administração, ela participava das assembleias, né? O COB oportunizou, e agora mesmo vai ter um Fórum Nacional de Atletas que é promovido pelo Comitê Olímpico, mas é dele, é do Conselho, da Comissão Nacional de Atletas. São duas pessoas que estão aí com as suas expectativas, né, com seus anseios, é normal e natural.
Para fechar o bate-papo, queria que o senhor deixasse uma mensagem mais especificamente agora para o nosso público aqui no Rio Grande do Sul, né, sobre os Jogos Olímpicos, né, sobre o que eles devem esperar, e aí não só para atletas daqui, mas esperar, né, do time Brasil, né, da participação brasileira lá nos Jogos de Paris.
O Rio Grande do Sul, com seus clubes, né, é um celeiro de atletas para muitas modalidades esportivas e olímpicas, né? Temos muitos atletas já integrantes de seleção do time Brasil, que são do Rio Grande do Sul, aí dos clubes Sergipe, União, tem um outro clube que eu não estou lembrado o nome, né, mas especificamente esses dois clubes têm atletas que estão ou na corrida olímpica ainda, ou já dentro da corrida olímpica. Posso citar aqui, porque é uma modalidade que eu conheço muito de perto, né, do judô, tem a Mayra Aguiar e o Daniel Carvini já estão no processo já classificado. Em outros, eu evito muito, sabe, de falar nome de pessoas e de instituições, porque fatalmente você vai esquecer algum e fica chato, né? Às vezes são pessoas que realmente merecem ser citadas. Então eu evito ao máximo. Vamos ficar restrito a esses dois aí, né, esses clubes, esses dois atletas, né? Dizer para os nossos amigos, os gaúchos, que sim, o time Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, tem a expectativa real de ter um resultado melhor do que o de Tóquio.
Presidente, queria agradecer mais uma vez o bate-papo, né, com o senhor aí, agradecer a sua gentileza, de todos aí que trabalham no COB conosco, né, e deixar nossas portas abertas, como sempre, né, para que a gente possa aí ajudar de alguma forma, né, a divulgar, digamos assim, né, o esporte brasileiro e as atividades também que o comitê vem fazendo aí ao longo dos anos.
Eu agradeço a você e sempre que tiver oportunidade nós vamos estar à disposição, porque nós precisamos falar, sim, do esporte olímpico brasileiro e vocês nos dão essa oportunidade e eu agradeço.
Muito obrigado ao presidente do COB, Paulo Vanderlei. Com ele encerramos o Gaúcha 2024, produção do Lucas Katsurayama, equipe técnica Eduardo Polidori, Paulo Fernando Rodrigues, Fernando Bortolin, em nome de KTO.com, Tramontina, Lojas Benoit, Florestal Alimentos, Fruc Bebidas e Ouro e Prata. Até o próximo sábado, tchau.
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria KTO.com, Tramontina, Lojas Benoit, Florestal Alimentos e Fruc Bebidas.